Não, viu, Bob? Tô
Vamos
fora.
Lá. Vamos fazer o seguinte, o nosso tema de hoje é perguntando se as mulheres, o que você acha dessa nova moda? E você acha que a mulher vai aderir? Você, como mulher, teria coragem de aderir o buço, né? O bigode?
É, e pros homens também, né? Será que vocês vão gostar de uma mulher barbada, com bigodinho? E aí, o que você acha?
Já dizia a vovó, mulher de barba e bigode, nem o diabo pode.
É isso mesmo.
Vamos lá, hein? Tudo isso e muito mais a partir de agora, aqui no nosso Tarde.
Tarde Metrópolis.
Bom, vamos começar falando sobre dinheiro, viu? Falando da inadimplência.
Tem, Bob? Tá com muito dinheiro pra emprestar?
Ah, eu tô. Tô com muito dinheiro na mão dos devedores.
Aí não vale, queria emprestado, mas vamos lá.
Vou falar sobre a inadimplência que bate recorde e revela peso das dívidas no bolso do brasileiro que tá sofrendo, hein? 86% da população endividada.
Tá fácil não, viu? A dívida virou uma presença constante no orçamento de milhões de brasileiros. Os dados do Banco Central mostram que a inadimplência da carteira de crédito chegou a 4,7% em junho, mantendo o maior nível registrado desde 2011. O resultado ficou estável em relação ao mês anterior, mas apresentou crescimento de 1 ponto percentual em um ano, indicando que o problema continua espalhado entre consumidores e também empresas.
Exatamente, Jana, e o impacto aparece principalmente dentro das famílias. A inadimplência das pessoas físicas alcançou 5,6%, enquanto o comprometimento da renda com dívidas chegou a 28,5%. Então, na prática, uma parte significativa do salário já nasce comprometida com parcelas e financiamentos, deixando menos espaço para despesas básicas e para qualquer imprevisto que apareça no meio do caminho.
Pois é, Bob, ao mesmo tempo, o mercado de crédito continua crescendo e alcançou 7,4 trilhões de reais em operações. O problema é que o acesso ao dinheiro vem acompanhado de um custo elevado, que é a taxa média de juro das novas concessões, que chegou aí a 33,4% ao ano. E para muitas famílias, o crédito deixou de ser uma ferramenta de planejamento e passou a funcionar como uma tentativa de ganhar tempo diante de um orçamento cada vez mais apertado. Tiro por mim, viu, Bob?
Ainda essa semana noticiamos, né, em relação aos juros abusivos de 400% do cartão de crédito. Assim, não tem como o brasileiro não ficar endividado diante desses juros tão abusivos. Gente, muito juízo e muita calma nessa hora de gastar, viu?
Planejamento financeiro, né? A gente sabe que nós brasileiros, assim, não temos esse hábito, mas às vezes é bom colocar ali na ponta do lápis, no papel, planejar direitinho, né? Para que depois não venha se arrepender, não venha acumular dívidas.
Sim.
Né? E aí por diante.
Eu aprendi o seguinte, aprendi que escrever num caderninho, essa é a melhor ideia. É o melhor caminho. Tenha sempre um caderninho em mãos para anotar ali todas as suas dívidas. Caso você não queira fazer isso no telefone, anote no caderninho e aí a certeza de que você vai conseguir fechar o mês, pelo menos no azul.
É verdade. E tenta, né, não ir naquela onda de parcelar ali no cartão de crédito. Vou parcelar isso aqui, vai ficar 20 reais.
Pagar
depois,
o mínimo.
É, depois parcelo mais outra conta, mais 20 reais. Porque essa somatória também pode pesar no bolso, viu?
Exatamente. Por isso que a gente está abrindo o programa de hoje falando sobre economia e a gente vai seguir falando sobre economia. Agora são 3:07.
É, Bob, a gente fala agora que carrinho menor, conta maior. Famílias mudam estratégia para enfrentar preços altos. O que que a gente está falando, hein, Bob?
Estamos falando dos preços lá na gôndola dos supermercados, porque os brasileiros, olha, o brasileiro ele não parou de consumir, mas passou a comprar como quem administra uma emergência contínua. Pois é, a antiga compra feita pela preferência ou pelo impulso perdeu espaço para uma rotina de escolhas calculadas, com alimentos mais caros, dívidas pesando no orçamento e novas despesas surgindo. Cada ida ao comércio virou uma decisão sobre o que entra e o que fica para depois. Um exemplo bem simples mostra essa mudança é uma família que antes comprava um pacote de café de determinada marca, um produto de limpeza mais caro e alguns itens extra. No supermercado, hoje, muitas vezes, troca marcas, espera promoções e corta produtos que não são considerados tão essenciais.
Isso é verdade. Dá pra gente chamar o nosso ouvinte, né, pra essa conversa?
Ótimo.
Como é que tá aí a compra no supermercado? Você tem trocado de marca, tem pegado um produto mais barato? Conta aqui pra gente, porque eu faço isso, Bob, bastante, viu?
Isso, e o nosso ouvinte pode responder se eles estão entrando no supermercado comprando pela marca, comprando pelo que tá mais barato, o que que você tá substituindo, por exemplo, quem não tá com dinheiro pra comprar um pacote de café, tá comprando aquela caixinha de chá, pra quem não tá comprando suco, mas tá comprando um refrigerante, enfim, quais são aí as estratégias que você usa na hora de fazer as suas compras?
Como é que tá a sua ida no supermercado? Conta pra gente, porque, Bob, esse comportamento, ele ajuda a explicar por que 70% das categorias de bens de consumo tiveram redução aí no volume de vendas. O problema não é que o consumidor deixou de comprar, mas que ele está comprando menos quantidade, escolhendo com muito mais cuidado. E a gente vê que até as empresas mudaram a gramatura dos produtos.
Exatamente,
né?
Assim, você tem a impressão de que o produto não está mais caro. Esses produtos que permaneceram o mesmo valor nos últimos, vamos colocar aqui, nos últimos 3 anos, você pode observar que aquele pacote que antes era 1 quilo, tem 900 gramas.
Diminuiu a gramatura.
Então,
eu tiro isso pela minha rosquinha, que eu gosto muito, que diminuiu. A gente vê pelo tamanho do pacote.
O macarrão instantâneo, ele perdeu a última fileirinha. Você já reparou isso?
Não reparei. Faz tempo que eu não compro.
É, isso mesmo, é aquele. É, ele tem a última fileirinha. De vez em quando, a última fileirinha vem falhando, vem tipo uma escadinha. Repara.
Ô, Julie, você que compra.
Não. Eu vou tirar foto, eu vou te mostrar.
O nosso ouvinte, com certeza, já se deparou com esse tipo de golpe.
Agora, o chocolate, isso a gente já sentiu a diferença
tá
há muito tempo,
tá,
né?
Bem
menorzinho, a gente vê cada dia mais o chocolate menor, a barra.
Aquele pacotinho de wafer que antes eram 2 fileiras, agora só tem 1 fileira e continua o mesmo preço. Bom, gente, a nova realidade também aparece na forma do pagamento e nos canais de compra. Cerca de 80% das famílias passaram a planejar melhor as compras. 66% procuram alternativas mais baratas e as vendas pela internet cresceram 34%, movimentando aí cerca de quase 17,5 bilhões de reais. O consumidor brasileiro continua, sim, ativo, mas mudou a estratégia. Antes buscava o que queria, agora procura aquilo que consegue pagar sem comprometer o restante do mês, que é um desafio e tanto, viu?
É um desafio, mas é preciso planejar, né?
Exatamente. Agora são 3:11.
Rádio Metrópolis. Informação e muito mais.
Look here, it would break.
Metrópolis.
Rádio Metrópolis, agora são 3h15. Bom, a gente segue aqui com o nosso tema, falando sobre o que você deixa, o que você substitui na hora de ir pro supermercado, diante aí dos preços exorbitantes, diante desses valores tão assustadores que a gente presencia no nosso dia a dia, né?
É, você costuma fazer como eu, mudar de marcas, pegar um produtinho mais barato, o que que você faz aí no supermercado para economizar? Conta pra gente.
Isso, o nosso MetroZap tá liberado, é nosso 82201041, pode mandar mensagem e participar com a gente, porque sempre, é sempre muito bom ouvir o que você pensa e, é claro, né, saber como é a sua estratégia na hora de fazer as compras, tendo em vista que não tá fácil pra ninguém. Bom, Janaína, vamos falar de uma história aqui. Eu até mandei uma sonora aqui pra Júlia pra ver se a gente consegue colocar.
História curiosa e interessante.
De uma história,
né?
Um tanto quanto assustadora pra muitos, e pra outros é algo assim revelador, mas ó,
morto principalmente.
Se ele tivesse vivo, ele tinha morrido.
Se ele tivesse vivo, ele ia ficar morto.
Ainda bem que ele tinha morrido. Vamos à história.
A manchete é essa: mulher descobre no velório do companheiro que ele tinha 3 namoradas ao mesmo tempo.
Não!
Que é isso?
Meu ex partiu num acidente de carro e no velório dele a gente descobriu que ele era um mitomaníaco manipulador que estava fazendo um monte de mulher de idiota. Quando ele se foi, a gente estava junto há 12 anos. Eu Nossa. Tinha viajado, tinha ido para o interior e lá eu recebi a notícia que ele tinha sofrido um acidente de carro e que tinha partido. E aí, ok, retorno para Salvador para poder ir pro velório e tal. Minha família veio comigo. Aí a gente estava lá, né, no corredor das capelas, onde tem os velórios. E aí minha mãe encontrou com uma mulher que é da nossa cidade também, que estava lá por coincidência, e começaram a conversar. E aí minha mãe falou que era o velório do genro dela. E aí a mulher falou que era, que estava no velório do namorado da amiga dela, que estavam juntos há 3 anos.
Que isso?
E aí a mulher soltou, não, acho que foi minha mãe soltou o nome do defunto, né? E aí a mulher falou: ah, então você é mãe de fulana? Aí minha mãe parou assim: não, eu sou mãe de Kaline. Aí a mulher ficou branca, correu. E minha mãe já ficou ligada e aí descobriram que tinha, além de mim, como viúva,
rapaz,
tinha mais duas. Só que aí minha mãe tava muito preocupada comigo porque eu realmente...
É, tá aí, é uma história.
E ela tá rindo porque o cara já morreu.
Ela tá rindo de alegria agora, né?
É, porque senão ela ia tá rindo não.
Bom, vou falar sobre a mitomania, né? Pra muitas pessoas é um termo bem desconhecido. Mitomania é um distúrbio psicológico conhecido como mentira compulsiva ou patológica. Então ele era um mitomaníaco. E aí, o cara tinha 3 ao mesmo tempo.
3, rapaz.
Nos dias de hoje, esse cara é um herói nos dias de hoje. É, claro que, é ironia, né? O cara conseguia aí manter 3 ao mesmo tempo. Nos dias de hoje, rapaz.
Essa, Bob, só pra gente ter uma ideia, é a cearense Kaline Macedo, de 33 anos.
Bonita ela.
É, muito bonita, né? Ela que teve um relacionamento aí de 13 anos e descobriu mais 2 sócias, né?
Olha, deixou uma viúva bonita, hein?
Pois é.
Será que ele tá no mármore queimando hora dessa?
Será, gente? Como é que fica essa situação,
Bom,
hein?
Bom, agora são 3h17. E ainda falando sobre relacionamento, vamos falar sobre amar, que vira uma dúvida constante. É isso aí.
É um toque, né?
É isso. Toque que afeta o relacionamento. Você vai entender que a história dessa inglesa, eu acho que é semelhante à história desse cara aí que tinha 3, hein?
Será? Não.
Olha.
A história dele não foi bem um toque, Bob.
Foi um toque da vida. Bom, para algumas pessoas, as dúvidas sobre o relacionamento deixam de ser questionamentos comuns e passam a dominar a rotina. O chamado toque de relacionamento é uma manifestação de uma espécie de um transtorno, né? O transtorno obsessivo compulsivo, que pode transformar pensamentos sobre amor, compatibilidade e escolha em um ciclo de ansiedade e busca constante por confirmação.
Nossa, deixa eu entender então, tá. É tipo uma dependência emocional.
Quase isso. Aqui, aqueles pensamentos intrusivos.
Ah.
Bom, vamos falar da inglês então, você vai entender.
Uma inglesa, gente, de 24 anos, conta que chegou a deixar de trabalhar e passar horas fazendo perguntas ao chat GPT, tentando aliviar o medo de estar em uma relação errada ou de machucar o parceiro. Como assim?
Bom, o problema não está apenas em pensar sobre o relacionamento, viu, Janaína? Mas em não conseguir interromper essas dúvidas que podem aí consumir a energia, causar sofrimento e levar a comportamentos repetitivos para buscar segurança. E aí o coraçãozinho dela acelera, fala, ai meu Deus, é agora que eu vou. Será que ele me traiu? Será que eu vou trair ele se eu sair de casa?
Rapaz, que situação. O toque de relacionamento pode aparecer tanto pela dúvida sobre os próprios sentimentos, quanto pela preocupação excessiva com defeitos do parceiro. Mudanças importantes como morar junto, assumir um compromisso mais sério ou comparar a própria vida amorosa com casais vistos nas redes sociais podem intensificar os pensamentos. Olha aí, é um transtorno mesmo, né, Bob?
É um transtorno, é próximo daquele ciúme doentio.
Porque vem ansiedade, vem uma espécie de uma leve depressão, que você tá ali o tempo todo na mesma coisa.
Fica ali ruminando aquela mesma coisa, né? Bom, especialistas alertam que o transtorno não significa falta de amor, viu, Janaína? Mas uma dificuldade em lidar com incertezas e pensamentos invasivos. O caminho para lidar com essa condição, que envolve uma busca incessante de ajuda adequada e também evitar comportamentos que reforcem o ciclo de dúvidas, como testar constantemente o parceiro ou procurar garantias o tempo todo. Sabe aquele relacionamento, assim, de do nada, me dá um telefone celular aqui, deixa eu ver com quem que você está falando.
Aí já vira aqueles ciúmes,
né? Me dá a senha das redes sociais.
Ah, não, gente, tem que aprender a confiar. É complicado, mas tem que aprender, não é não, Julie?
Se a sua digníssima...
A Julie não quer.
Ela não quer se manifestar. Se a sua digníssima, nesse momento, pedir a senha do seu celular, isso te tranquiliza ou te leva ao extremo desespero?
Não, ela pode Julie ficar inteiro.
Olha aí, tá vendo?
Estou estendendo essa pergunta aos nossos ouvintes.
Será que pode?
Será? Quem tá no carro aí com a esposa? Ou com o marido?
Será que você entregaria o seu celular sem senha, sem nada?
Só lembrando que você pegar o celular do seu parceiro e invadir, olhar o que tem ali sem a autorização.
É crime,
viu?
É invasão, viu?
Então você que espera as madrugadas aí pra dar uma espiadinha no que anda acontecendo por ali, cuidado que você tá cometendo crime, tá? Agora são 3:22. Bom, vamos falar sobre um bancário demitido por assediar clientes que alega transtorno. Ele assediou o cliente e simplesmente alegou que isso nada mais é do que um transtorno. Só isso.
Pois é, o Tribunal Superior do Trabalho manteve a demissão por justa causa de um bancário da Caixa Econômica Federal acusado de assediar uma cliente durante um atendimento em uma agência de Umuarama, lá no Paraná.
Caramba.
A justiça entendeu, Bob, que as provas reunidas no processo eram suficientes para confirmar a decisão tomada pelo banco. E olha só, eu imaginei que fosse de um colega de trabalho para um outro colega, e não é, foi aí para uma cliente, que piora a situação, né? Como assim? A pessoa tá fazendo um atendimento ali a um cliente, prestando um trabalho para a empresa, no caso a Caixa Econômica Federal, e simplesmente assedia essa cliente. Bom, gente, segundo o processo, o funcionário teria feito perguntas pessoais, direcionado olhares considerados inadequados e ainda convidado a cliente para sair durante o atendimento. A Caixa informou ainda que o bancário já havia recebido uma punição anterior por comportamento semelhante, com suspensão aplicada em outro procedimento disciplinar, e diante da reincidência, a instituição comissão decidiu pela demissão, ou seja, não foi a primeira vez.
Não foi a primeira vez e na tentativa de reverter a decisão, o empregado alegou que enfrentava problemas psiquiátricos e dependência de álcool, argumentando que seria necessária uma avaliação médica para analisar a sua capacidade no momento dos fatos. O pedido, porém, foi rejeitado pelas instâncias anteriores e pelo TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, que considerou válidos os documentos e depoimentos apresentados no caso.
Pois é, a decisão reforçou, né, que a defesa do trabalhador não foi prejudicada e que os elementos disponíveis permitem o julgamento da situação. Com isso, a terceira turma do tribunal manteve por unanimidade a validade da demissão por justa causa aplicada pela Caixa Econômica.
Tá aí, né, mais um caso de abuso, mais um caso de, enfim, né,
entre aspas, violência contra a mulher.
Pois é, alega transtorno e tudo mais, achando que a justiça simplesmente vai acatar essa questão, mas tá
não
aí.
Não vai, né? Para isso ele precisaria de um laudo, no mínimo.
No mínimo.
Bem explicado, né? Bem,
bem elaborado. Bem, bem fechadinho.
Isso bom, mesmo.
Agora são 3 horas e 25 minutos.
Rádio Metrópolis.
104.1.
When the morning comes, I watch you rise. There's a paradise they couldn't capture, that bright infinity inside your eyes. 매일 밤 내게 날아가 꿈이란 것도 믿은 채 나 웃으며 너를 만나. Never ending forever.
Tarde Metrópolis.
Rádio Metrópolis, agora são 3 horas e 28 minutos. Janaína, vamos falar desse novo sistema aí que o governo
vamos
criou?
Vamos lá, Bob. Olha. Novo sistema de proteção prevê alerta em tempo real para mulheres sob risco. E que alerta interessante, viu? O governo federal criou o programa Alerta Mulher Segura, uma nova medida voltada à proteção de mulheres em situação de violência. A iniciativa prevê o monitoramento eletrônico do agressor, dispositivo de alerta para a vítima, integração, né, de informações para fortalecer ações de segurança. O decreto, gente, assinado pelo presidente, regulamenta o uso de equipamentos que permitem acompanhar o cumprimento de medidas protetivas determinadas pela justiça. E neste caso, o agressor poderá ser monitorado por meio eletrônico e a vítima poderá receber uma unidade portátil capaz de emitir alertas quando houver violação da distância definida pelas autoridades. Isso é muito importante, né, Bob?
Olha, eu vou te falar um negócio, uma bela iniciativa, porque de fato toda a proteção para as mulheres, toda a proteção é muito bem-vinda. E o novo sistema também permite que a mulher acione os órgãos de segurança em situações de risco imediato. Além disso, foi criado o Sistema Nacional de Informação Mulher Segura, que vai reunir dados sobre casos de violência contra mulheres, enquanto uma nova lei determina a divulgação de canais de denúncia em espaços públicos. A medida reforça que a responsabilidade pela proteção continua sendo do poder público e que a vítima não será prejudicada caso escolha, né, por não utilizar o equipamento. Entre os canais de atendimento estão aí o número 180. Então é isso, uma ótima iniciativa. Rádio Metrópolis, agora 3:30.
Rádio Metrópolis, informação e muito mais, 3:30. Hoje, sexta-feira, 31 de julho de 2026. Todo mundo já se incomodou com o barulho do vizinho. Com som alto, discussão, confusão. Nessas horas, a gente reclama, liga, pede providências. Mas existe um barulho muito pior, o da violência contra a mulher. Um grito no meio da noite, um pedido de socorro que ninguém responde. O som de uma agressão que vizinhos, amigos e até familiares ficam sabendo, mas fingem não ouvir porque acreditam que é um problema do casal. Mas não é. Quando uma mulher é agredida dentro de casa, isso deixa de ser um assunto particular. É um crime. E o silêncio de quem presencia essa violência acaba protegendo o agressor. Se você suspeita ou sabe de alguma mulher que está sendo vítima de violência, não se cale. Denunciar não é invadir a vida de ninguém, é proteger uma vida. Ligue 180 para atendimento à mulher, 190 para emergência ou 197 para denúncia anônima. Porque, diante da violência contra a mulher, o silêncio não quer a melhor resposta. Este é um alerta do governo do Distrito Federal.
Rádio Metrópolis 104.1.
Prepare o corpo, neném.
Mande áudio.
Deixa de lacuar com cara de tabaco.
Como sempre, ao meio-dia, vindo esse programa eclético.
Na hora do almoço, os cabeças da notícia.
Solano King.
O Pop também matéria de capa neste momento aqui no Portal Metrópolis.
Vamos pro gabinete de curiosidade.
Ah, meu senhor Pop.
Era só o que faltava.
O meu chefinho Pop, ele é demais. Mas quando ele viaja, nós fica em paz.
Vai fazer o que depois do programa?
Os Cabeças, de segunda a sexta, ao meio-dia, aqui na Rádio Metrópolis.
Kikessenses, a partir de 139.900, mais taxa zero, somente na Saga Nissan Colorado Itaguatinga.
Minuto Sebrae. O Sebrae e o Magalu firmaram uma parceria para ampliar a presença dos pequenos negócios no comércio eletrônico. O convênio terá duração de 36 meses e vai capacitar 10 mil micro e pequenos empreendedores. A cerimônia de assinatura reuniu empreendedores de 18 estados brasileiros em São Paulo. A presidente do Conselho do Magalu, Luiz Helena Trajano, falou sobre a parceria.
E uma das coisas que nós estamos buscando é parcerias que só nós podemos fazer. Uma parceria com o Sebrae. Você viu que eu sei a dor de vocês, como todos nós sabemos. Então nós precisamos de ter parceiros para o nosso marketplace. Então eu acho que, por exemplo, vocês têm que estar em todos os sites, mas vocês têm que estar num mais forte. Não adianta você estar em todos mais ou menos, entendeu?
Para mais informações, acesse agenciasebrae.com.br.
Rádio Metrópolis. Você que paga sua conta de energia pela Neo Energia em nome de uma pessoa jurídica. Nós temos uma novidade para você baixar seus gastos com energia sem nenhum investimento. Isso mesmo, sem gastar nenhum real do seu bolso. Você pode contratar a Natuvolt Energia Limpa, um parque solar de geração de energia fotovoltaica, assinando com a Natuvolt, um processo totalmente legal que passa inclusive pela própria Neo Energia. Você irá receber sua conta Neo Energia já descontada na energia contratada e ao final do processo terá um descontão na sua energia mensal. Falou em economia e sustentabilidade, falou em Natuvolt. Entre em contato com a gente pelo site natuvolt.com.br e nunca mais terá dor de cabeça com a sua conta de energia. Só lembrando, investimento zero e economia em energia é só com a Natuvolt. Rádio Metrópolis.
É inauguração na estação Fiat Parque Sul. Corra e aproveite ofertas exclusivas.
Já imaginou uma noite diferente em Brasília? Cabanas exclusivas, gastronomia especial, vinhos selecionados, drinks autorais e uma atmosfera apaixonante à beira do lago. Trust Brasília está de volta. Reserve sua experiência e viva momentos inesquecíveis. @TrustBSB. Acreditamos no amor. Sinta essa experiência.
Rádio Metrópolis.
Tem coisa melhor do que sair por aí com quem você ama, rir no caminho, escolher o destino e aproveitar cada instante da viagem. E para quem dirige carro elétrico, contar com pontos de recarga no trajeto faz toda a diferença. A Canaã Energy está presente com mais de 50 pontos em Brasília e Goiás, facilitando a sua rotina na hora de recarregar. Abra o aplicativo, encontre a estação mais próxima e siga a viagem com tranquilidade. Acesse canaanenergy.com.br e baixe o app. Canaã Energy, energia para estar sempre em movimento.
Tarde Metrópolis. Metrópolis.
Rádio Metrópolis, agora são 3h40, uma ótima tarde para você e vamos falar da Polícia Federal que abre inquérito para investigar Lulinha e o presidente Lula diz que o filho não terá privilégios. Quem traz os detalhes pra gente é a nossa repórter Márcia Paravisi.
A Polícia Federal vai investigar o empresário Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Lula. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, autorizou a abertura de um inquérito para apurar suspeitas de corrupção e tráfico de influência em negociações envolvendo cannabis medicinal no Ministério da Saúde. A investigação, que corre sob sigilo, aponta que o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, repassou cerca de R$1,5 milhão à empresária Roberta Luttinger. Além disso, uma agência de viagens que recebeu mais de 640 mil da empresária aparece vinculada, segundo a PF, aos dados cadastrais de Lulinha em viagens internacionais, no âmbito da investigação da cannabis medicinal. Lulinha já havia sido citado na Operação Sem Desconto, que investiga a chamada farra do INSS, por causa da relação com Antônio Carlos Camilo Antunes. O presidente Lula afirmou que não é de hoje que o filho é alvo de acusações e escândalos, que, segundo ele, tem como principal objetivo atingi-lo politicamente.
Esse meu filho, desde 2006, ele vem sendo utilizado em contraponto. Quem quer me atacar, começa atacando ele. Ele era dono de todos os gados da Friboi. Ele era dono de todos os gados da JBF. Ele era, sabe? Ele tinha carro de ouro.
No entanto, o presidente Lula disse que se Lulinha for culpado, não terá privilégios. Lula também lembrou o período em que ficou preso.
Se meu filho for acusado de qualquer coisa, ele será tratado como filho de qualquer pessoa, como eu, será tratado. Não haverá nenhum privilégio. Eu jamais pedirei para um delegado, para um juiz, não fazer as coisas corretas. Se ele tiver certo, ele vai se ferrar, ele vai ter ajuda minha. Se ele fizer coisa errada, ele sabe que eu passei.
Outra questão.
Ele viveu dentro da minha casa o que eu passei. Ele sabe o que é um pai vendo com 5 filhos, vendo a televisão, chamar a família de ladrão o tempo inteiro. Ele sabe que a minha mulher morreu por causa da desgraça da Lava Jato.
A defesa de Lulinha estuda pedir a investigação sobre supostos crimes de corrupção e tráfico de influência deixe o Supremo Tribunal Federal e seja enviada à primeira instância da Justiça. Os advogados afirmam que ainda não há uma decisão tomada, mas dizem que todas as possibilidades estão sendo avaliadas. A defesa também declarou confiar na atuação do ministro André Mendonça e classificou a abertura do novo inquérito como uma medida recebida com estranheza, embora afirme estar tranquila quanto ao desfecho das investigações. Márcia Paravisi, Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Agora são 3h42 aqui na Rádio Metrópolis. Ei, Lulinha, vou te falar, viu? Mas bom, vamos mudar de
fala
assunto.
Fala não. Ainda bem que você se calou. Você não quer
posso,
me calar,
não pode? Posso mais falar.
Mas tem que investigar mesmo, tem que investigar.
Não sei de nada mais também. Bom, Conselho Tutelar do DF ficam vazios sem nomeações de suplentes. Bom, que história é essa? A gente vai entender com o nosso repórter Thiago Gomide.
A falta de conselheiros tutelares tem aumentado a sobrecarga de trabalho nas unidades do Distrito Federal. Para tentar reduzir o déficit de servidores, a Secretaria de Justiça e Cidadania convocou suplentes para ocupar as vagas abertas, principalmente por causa de afastamentos de conselheiros que vão disputar as eleições deste ano. No entanto, as nomeações acabaram sendo suspensas. Em nota, a Secretaria de Economia informou que o governo do Distrito Federal está impedido pela Constituição Federal de criar ou ampliar despesas obrigatórias no último quadrimestre do mandato. Segundo a pasta, a concessão de licença remunerada aos conselheiros afastados geraria aumento de despesa e, por isso, não é juridicamente possível neste momento. A secretaria acrescentou que a licença só poderia ser concedida sem remuneração. A decisão frustrou os suplentes que já haviam sido convocados e assinado o termo de aceite para assumir os cargos. Além disso, conselheiros afirmam que a falta de reposição aumenta a sobrecarga de trabalho nas unidades, já que os atendimentos dos servidores afastados precisam ser redistribuídos entre os profissionais que permanecem em atividade. A categoria alerta que a redução do efetivo compromete a qualidade do atendimento prestado à população. Segundo os conselheiros, a demanda por serviços continua crescendo, enquanto a falta de novos servidores dificulta o acompanhamento de crianças, adolescentes e famílias que dependem da atuação dos conselhos tutelares. Tiago Gomide, Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Rádio Metrópolis, agora são 3 horas e 48 minutos e a gente segue aqui no Tarde Metrópolis. Jana,
oi.
Vamos falar do símbolo nacional.
Ah, eu amo. Você gosta, Bob?
Ah, eu gosto, gosto. São
cachorro caramelo.
Resistentes a tudo e sim, eles deveriam ter o protagonismo na nota de R$200.
Ah, eu também acho. Você lembra disso? Maravilhoso.
Acho que foi, na nota de R$200 que ficou aquele impasse, né? Se é o cachorro caramelo ou não.
Sim.
Tem tanto tempo.
Merece,
tem tanto,
né,
tempo que eu não vejo uma nota dessa que eu nem lembro mais qual é o animal da nota de R$200.
Eu acho que eu não sei mais identificar o dinheiro, gente, sério.
É o lobo-guará.
Faz tempo que eu não vejo.
Pô, mas a nota de R$200 ficaria mais bonita com...
Ah, ficaria linda, sim, né?
Lobo-guará, tudo bem, já tem o seu prestígio. Agora o cachorro caramelo é
esse é nosso,
nível.
Esse é nosso, né, Bob?
É outro nível, vamos lá.
Pois é, o cachorro caramelo, gente, famoso pela presença nas ruas, nos memes e nas famílias brasileiras, ganhou um dia especial para celebrar sua história. Olha que bacana. O Dia do Sem Raça Definida, que destaca o carinho pelo animal e reforça a importância da adoção responsável de cães que aguardam um lar. Por muito tempo, visto apenas como um vira-lata comum, o cão caramelo passou a representar uma relação de afeto, identificação e companheirismo no Brasil. Seu destaque veio justamente pela mistura de características valorizadas pelos tutores, como carisma, inteligência, adaptação e uma personalidade única, deixando de lado a ideia de que um animal precisa ter raça definida para ser especial. Eu adoro os vira-latas,
gente. É resistente, extremamente resistente. Ele come um toco.
Rapaz, chinelo então.
Pedaços de madeira e tá tranquilo. Aí você pega os cachorros de raça, come um pão e já tá passando mal.
É,
ó, só lembrando, gente, o Dia do Cachorro Caramelo hoje, dia 31 de julho, tá?
Olha que legal.
Isso, a popularidade do caramelo também ajudou a mudar a forma como os cães sem raça definida são vistos, os street dogs. O crescimento desse reconhecimento abriu espaço para que mais pessoas enxerguem esses animais como companheiros capazes de criar fortes laços com sua família, independentemente de pedigree ou de origem. Então, a celebração dessa data vai além da homenagem ao cachorro mais conhecido do país. Vai muito além disso. O objetivo também é incentivar a adoção responsável e lembrar que milhares de animais sem raça definida continuam esperando por uma oportunidade de receber cuidado e proteção e, é claro, um novo lar.
E a gente lembra, Bob, que recentemente a Argentina, né, declarou o vira-lata caramelo como símbolo nacional. Aliás, foi no México,
no
né?
México.
Poxa. A gente até ficou meio enciumado, né?
Pois é, nosso.
Como é que rouba nosso caramelo?
Os lacucarachas não podem fazer
mexicanos.
São nossos, os caramelos são nossos, mas a gente não valorizou também, né?
É mesmo, né? Tem muitos na rua, jogados, gente que abandona, e a gente lembra que é crime o abandono
viu, gente?
De animal.
Você tem o hábito de colocar os cachorrinhos ali numa caixa de papelão e largar na porta dos outros, ou largar na porta de um pet shop, olha, isso é
não
crime.
Não faça isso, é crime,
isso
tá?
É crime, tá? Mudando de assunto agora, 3h52... Moda segue falando sobre nova geração de canetas que promete emagrecer mais com menos aplicações. Olha
é
só que coisa
mesmo,
boa.
Mesmo depois do impacto, né, provocado pelo Engove, Mojaro, o mercado já se prepara para uma nova fase. Qual fase, Bob?
Medicamentos que ainda não estão em desenvolvimento, mas que buscam tornar aí o tratamento mais eficiente, com aplicações menos frequentes e resultados que incluem maior redução de gordura corporal, preservando a massa muscular e melhorando, sim, outros problemas ligados à obesidade. Algumas opções também apostam, né, em comprimidos, oferecendo uma alternativa para quem prefere evitar as injeções. Tem gente que tem medo daquela injeçãozinha de insulina. Não dói nada, mas existe sim um medo, né, generalizado em relação às agulhas.
É, mas muita gente está usando, né?
É, e lembrando que usar isso indiscriminadamente, você pode estar aplicando, produtos que não têm eficácia, pode estar aplicando soro ou algo que num momento, mais cedo ou mais tarde, vai dar aí um problema na sua saúde.
É, o que que a gente alerta? Se for usar, use aí pelo... né, dado pelo médico, acompanhado pelo médico, não deixe, gente, de ter um acompanhamento médico, porque isso é muito importante.
Sim.
Querendo ou não, é uma medicação, né? É um remédio ali.
Exatamente, a expectativa é que essa nova fórmula, ou essas novas fórmulas, ampliem as possibilidades de tratamento conforme a necessidade de cada paciente. Entre os destaques estão aí os medicamentos que podem alcançar uma perda de peso superior à observada nas terapias atuais, além de versões com aplicação mensal e produtos que são voltados para reduzir a gordura acumulada na região abdominal, preservar os músculos e facilitar a adesão ao tratamento. Também há comprimidos em fase final de desenvolvimento que podem chegar ao mercado nos próximos anos, mas Mas fica o alerta, não adianta você aplicar aí, né, esses, dar início a um tratamento de emagrecimento sem seguir uma dieta.
Exercícios físicos.
Exatamente.
São primordiais.
Principalmente o exercício físico, porque esse medicamento que está no mercado, ele atua na gordura, mas antes da gordura, ele vai direto na massa magra.
Olha aí.
Então você perde músculo primeiro para depois perder gordura. Aí perde a gordura primeiro visceral e depois a gordura abdominal. Então, gente, tem um longo caminho.
Então não é só injetar a canetinha.
Não, e a alimentação é fundamental, gente. Muita proteína.
Dieta, por favor. Bom, apesar do cenário promissor, os novos medicamentos ainda precisam concluir todas as etapas de avaliação antes da liberação para uso. A previsão é de que parte dessas novidades comece a chegar ao mercado a partir do ano que vem, ampliando as alternativas para o tratamento da obesidade e oferecendo mais praticidade, diferentes formas de administração e opções adaptadas a perfis variados de pacientes.
Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Home Center Castelo Forte, informa a hora certa.
Rádio Metrópolis 3:55.
Rádio Metrópolis 104.1.
Escuro tá tudo!
Que loucão! Que é isso, hein, loucão? E tchau, obrigado!
Agora, nas manhãs da Rádio Metrópolis, tem Metrópolis Rádio Show.
Aquele abraço!
Dicas de trânsito.
De Ceilândia até a Esplanada dos Ministérios 5.5.
As primeiras notícias do dia, prêmios e muito mais.
E você, quer que eu conte o quê? Manda seu alô aqui no Metrozap.
Bom dia,
Serra!
Luísa! Aqui é a Lara.
Oi, Lara!
Manda tudo a tudo pra gente!
Qual é a rádio? Qual é a rádio?
Qual é a rádio?
Rádio Metrópolis. De segunda a sexta às 6 da manhã. Metrópolis Rádio Show. Te espero!
Vem aí, Zé Neto e Cristiano, 15 anos. O maior show da nossa história. Uma estrutura como você nunca viu. 17 de outubro, na Arena Mané Garrincha. A dupla que a gente ama, cantando seus maiores hits no Estádio Nacional. Ingressos disponíveis no site baladaep.com.br. Realização, Zenec Produções, Live Nation, G2, 7X e GDO Produções. Mídia Partner, Metrópolis.
Taxa zero na Saga Nissan, Kite e Kicks com ofertas imperdíveis, somente na Saga Colorado e Taguatinga.
Rádio Metrópolis.
Venha para o Alto Sobradinho. Qualidade de vida e comodidade com a garantia Riva.
Você que paga sua conta de energia pela Neo Energia, em nome de uma pessoa jurídica, nós temos uma novidade para você baixar seus gastos com energia sem nenhum investimento. Isso mesmo, sem gastar nenhum real do seu bolso. Você pode contratar a Natuvolt Energia Limpa, um parque solar de geração de energia fotovoltaica, assinando com a Natuvolt, um processo totalmente legal que passa inclusive pela própria Neo Energia. Você irá receber sua conta Neo Energia já descontada na energia contratada e ao final do processo, terá um descontão na sua energia mensal. Falou em economia e sustentabilidade, falou em Natuvolt. Entre em contato com a gente pelo site natuvolt.com.br e nunca mais terá dor de cabeça com a sua conta de energia. Só lembrando, investimento zero e economia em energia é só com a Natuvolt. A Rádio Metrópolis.
Chamou Yamaha, chamou vantagem. Na Tecar Yamaha tem ofertas imperdíveis. Novas R com entrada mais 48 parcelas de R$ 397. FZ25 com entrada mais 48 de R$ 776. Lander com a primeira parcela só depois do Dia dos Pais. MT03 com parcelas a partir de R$ 893. E Teneré com taxa zero em 24 meses. Yamaha é na Tecar. WhatsApp 9202-5178.
Consulte condições, desacelere seu bem maior é a vida.
Ofertas quentes de inverno Sobradinho Carnes. Confere aqui. Coxinha da asa, R$7,99 o quilo. Pernil ou paleta suína, R$10,99 o quilo. Linguiça suína Seara, R$13,99 o quilo. Sobradinho Carnes, a melhor casa de carnes da cidade.
Rádio Metrópolis.
E o tema é proteção veicular. Pergunta: qual a forma mais eficiente de manter o seu veículo livre de qualquer infortúnio?
Eu sei. Brascar.
Certa resposta? Mais uma pergunta. Caso haja algum imprevisto com seu veículo, qual a melhor forma de resolver essa situação?
Essa é minha, é só chamar a Brascar.
Boa! Última pergunta: qual a proteção veicular com mais de 10 mil associados com assistência 24 horas em todo o Brasil?
Claro que é Brascar!
ZYC 498, 104,1 MHz, Rádio Metrópolis Brasília.
Tarde Metrópolis.
In a crowded room, you look so happy when I'm not with you. But then you saw me, caught you by surprise. A single teardrop falling from your eyes.
Metrópolis.
Rádio Metrópolis, agora são 4 horas e 2 minutos. Uma ótima tarde pra você, Janaína. Vamos até às 5, né? Sextou.
Até às 5, sextou, né, Bob? Tá animado?
Tá muito animado. Pensa na animação pra descansar.
Não parece. Tá, por favor, vamos animar. Vamos.
Mas amanhã eu tô aqui de volta.
Ah, isso é bom. Trabalhar isso é muito bom, Bob.
Bom, falando em descansar, vamos falar de combinação de barriga aumentada. Sim. E falta de vitamina D que eleva risco, gente. Perigoso. Risco de morte após os 50 anos. Porque a combinação de obesidade abdominal e deficiência de vitamina D pode aumentar significativamente o risco de morte em pessoas com mais de 50 anos. E a conclusão vem de uma análise que acompanhou cerca de 5.500 voluntários durante 6 anos e mostrou que as duas